E agora é aquele momento da participação do José Luiz Montroni com a reflexão do Evangelho do dia de hoje. Boa noite, José Luiz.
Boa noite, Genivaldo e aos ouvintes do programa A Voz da Diocese. Estamos vivendo o 27º Domingo do Tempo Comum. Comprometei-se com o reino aqui e agora. Jesus, no anúncio do reino, pôde experimentar a rejeição do Evangelho pelas autoridades religiosas de Israel, que não estavam dispostas a qualquer mudança. Mas Jesus fala dessa rejeição por meio da imagem da vinha, que é o reino de Deus. Olhemos para nós mesmos e vejamos como hoje tratamos a vinha do Senhor. Será que somos também resistentes à verdade que muda o coração e vai ao encontro da realidade do povo? Principalmente do pobre, do marginalizado e do discriminado? Mas a fé de Cristo, ela é transformadora e comprometedora. Vamos acompanhar então o Evangelho desse 27º Domingo do Tempo Comum, que é de Mateus, capítulo 21, versículos de 33 a 43. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e anciãos do povo: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram o outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo os outros empregados em maior número que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ó meu filho, eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao ver o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então, agarraram o filho, jogaram-lhe para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza, mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então, Jesus lhe disse: vós nunca leste nas Escrituras? A pedra que os construtores agitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Pois eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridos ouvintes, o Evangelho desse 27º Domingo do Tempo Comum, ele retoma um dos mais característicos da pregação de Jesus, ou seja, os seus temas, a necessidade de produzir frutos de forma que ele espera de cada um de nós e também ao seu tempo. Mas quais são os frutos que o Senhor espera de nós de forma absoluta? A ponto de não se encontrar e de tirar de nós o reino e entregá-lo a outros. São, evidentemente, os frutos próprios de um discípulo do Evangelho, da mesma forma que os frutos próprios da vinha desta parábola são as uvas. O pecado dos vinhateiros que arrendaram a vinha foi de não se preocuparem em produzir esses frutos próprios da vinha. Queriam dar frutos à sua maneira, ou seja, não respeitavam que essa própria vinha desse os frutos naturalmente. Por isso, não aceitaram os enviados do proprietário, que tinham exigido não qualquer fruto, mas os frutos esperados pelo proprietário. Uvas e, ao seu tempo, no tempo da colheita. Este pecado é o que Jesus chama tantas vezes de farisaísmo, o pecado dos que se apostam na vinha, quer dizer, se apostam também da religião, e o interpretam à sua maneira, fazendo com que dê falsos frutos. como o conformismo das práticas, o sentimento de segurança e de privilégio baseado na religião, o legalismo. Nesta situação, a presença e os ensinamentos de Jesus, o filho proprietário não incomoda, porque entendemos melhor quais os frutos que Jesus espera de cada um de nós. Lembrando também uma outra parábola que ilumina a do Evangelho deste domingo. Trata-se da parábola da videira e dos ramos, onde Jesus é a videira e nós somos os ramos. Para que o ramo da videira produza frutos, deve estar unido à videira. E Jesus nos adverte que não encontrará frutos em nós se não tivermos uma fé muito grande nele. Se não permanecermos nele, pensando nele frequentemente, não deixando as crises e as tentações nos afastar dele, e redeixando que as crises e as tentações nos afastem deles, reforçando nossa amizade por ele na Eucaristia. Quando reforçamos a nossa amizade pela Eucaristia, nada pode nos impedir de ir adiante. As crises não vão tomar conta de cada um de nós. E as tentações também não permitirão, não deixarão nos afastar de Jesus. Porque dessa forma, produziremos frutos próprios de um discípulo do Evangelho, que podemos resumir numa só palavra: os frutos da entrega aos outros. Pois é preciso repetir que o fruto de Jesus em nós é a nossa transformação de egoístas em altruístas. Isso quer dizer servir os demais, ser solidário, fraternal com aqueles que a vida coloca no nosso caminho. Esses frutos de solidariedade e fraternidade, como nos ensina essa parábola, não deve ser só de algumas pessoas, mas também de cada um de nós e de toda a vinha. O proprietário queria ver toda a sua vinha com frutos maduros, a não ser, e não só, umas poucas videiras. O discípulo de Jesus tem sempre consciência de que é a sociedade na qual ele vive que deve produzir frutos de solidariedade, justiça e fraternidade. Mas como conseguir isso se a nossa influência é tão pequena, se não somos governantes nem fazemos as leis? Como fazer com que nosso fruto não permaneça fechado dentro de nós mesmos, mas sirva em toda a sociedade? São perguntas que realmente nos questionam no nosso dia a dia. Mas é verdade que não podemos influir em toda a sociedade, mas podemos influir em uma pequena parte dela, num pequeno lote, assim como a vinha se divide em lotes. Porque o nosso trabalho, no meio em que vivemos, na família, na comunidade humana, na nossa igreja, podemos semear solidariedade, entrega e cristianismo. Podemos tornar o nosso pequeno lote uma fraternidade, uma pequena imagem do reino. E se todos os cristãos cumprissem com seu dever de semear bons frutos em pequeno lote, a vinha inteira, a sociedade inteira, se aproximaria cada vez mais do sonho de Jesus e dos frutos que ele espera de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
Obrigado, José Luiz, pela sua participação. Dia 4 de outubro, nós celebramos o dia de São Francisco de Assis. Vamos ouvir, então, para homenagear esse nosso grande santo da igreja, Canta Francisco.
Nos olhos dos pobres, no rosto do mundo, eu vejo Francisco perdido de amor. É índio operário, é negro, é latino, jovem mulher, lavrador e menor. Há um tempo só paixão, grito e ternura, clamando as mudanças que o povo espera. justiça aos pequenos, ordem do evangelho, reconstrói a igreja na paixão do pobre. Há crianças nuas nesta paz armada, há Francisco o povo sendo perseguido, há jovens marcados sem teto nem sonhos, há um continente sendo oprimido. Com as mãos vazias, solidariedade, com os que não temem perder nada mais, defendem com a morte a dignidade, com a teimosia que constrói a paz. Canta, Francisco, do jeito dos pobres, tudo que atreveste a mudar. Canta novo sonho, sonho de esperança, que a liberdade vai chegar. Canta, Francisco, com a voz dos pobres, tudo que atreveste a mudar. Novo sonho, sonho de menino, novo céu e terra vão chegar. Há claras, Franciscos marginalizados, cantando da América a libertação. Meninos sem lares são irmãos do mundo, pela paz na terra sofrem parto e imagem de um Deus feito pobre, denuncia esperança, profecia e canto, vence com coragem o império da morte, de braços com a vida em missão.